Audiobook grátis apresenta. Eram 10 horas e Sinésio ainda em pijama passeava os olhos vagamente pelo jornal, quando chamaram ao telefone. Era o seu corretor que lhe dizia com voz alterada, Sinésio. O próprio. Olhe, acabo de saber que o Gustavinho deu um desfalque de 400 contos ao tesouro e que fugiu. Se você não quiser perder os seus 100 contos da fiança, precisa providenciar quanto antes. Sinésio deu ura berro. O outro continuou, talvez o seu primo Rufo lhe possa valer, ele é jornalista da oposição e como tal muito considerado no ministério. Não perca tempo, vá falar-lhe. Adeus. Sinésio gritou pelo criado que o viesse ajudar a vestir-se e em poucos minutos chegava à casa do primo. Rufo espantou-se, já. 136. E que preciso de ti? O Gustavinho fugiu, sabes. Deu um desfalque de 400 contos, fazendo-me perder a fiança, o ladrão. Só tu me podes salvar. Foi o que disse o Anibal, que entende dessas coisas. 100 contos. Não é brincadeira. E a quarta parte da minha fortuna. Miserável. Não se pode ter bom coração. Mas não olhes assim para mim, não percas tempo, move-te. Lembra-te que não se trata de uma ninharia. São 100 contos, que eu não posso, que eu não quero perder. Ser pobre era ainda ontem o teu ideal. Fantasias, tolices. Sim, meu caro, fantasias, tolice, porque ainda não se conhece no mundo nada melhor que o dinheiro. Está claro. E os dois primos se precipitaram para a rua, na ânsia de salvarem a fiança perdida. O Laço Azul, novela romântica. Mal o doutor Sérgio Bastos tocou a campainha de um portão à rua do Globo, viu através das grades aparecer a chapa iluminada de um avental branco. O senhor Isidoro Nunes. Está. Sim, senhor. A quem devo anunciar? O doutor Sérgio tirou vagarosamente da algibeira o seu underline cartão, entregou-o à criada e caminhou atrás dela pelo jardinzinho, onde floria uma ixora rubra. Mal diria ele que no fim de 40 anos de apartamento, teria de procurar o Isidoro para um caso tão particular e tão melindroso. Considerou com olhar experiente e disfarçado o exterior da casa, que não lhe pareceu má, reconstruída há pouco, com as suas 5 janelas bem rasgadas sobre uma varanda ladrilhada, guarnecida de trepadeiras. A criada acomodou-o na sala e sumiu-se. Ele ficou a ura canto do sofá, com a cartola nova entre os dedos cuidadosos, os pés bem calçados reluzindo sobre o tapete, o queixo enterrado entre as dobras do colarinho. Meditava. 140. Que terão feito estes 40 anos ao Isidoro? Lembrava-se mais do seu caráter que da sua figura. As feições escapavam-se-lhe da memória, talvez as confundisse com as de outros. Agora do seu. Hábitos de docilidade e ao mesmo tempo de curial. Cidade miudinha, é que não. Se bem se lembrava, chamavam-o no colégio. O sabe-tudo, pelo motivo de que o Isidoro, estava sempre a par de todos os acontecimentos da casa. Desde os mais importantes até aos mínimos. Tarde. Professor fora censurado discretamente, no escrio. Rio fechado? Ele sabia-o. O diretor hipotecarafo. Prédio para acudir a despesas imprevistas? Sabia-o. Igualmente como sabia que tal criado fora substituir J. D.U. Tal menino de Campos recebera tantas latas de goiabada enviadas pela mãe, como outro de Pernambuco tantas de caju cristalizado, mandadas pela tia. Dir-se-ia que os fatos chegavam ao seu conhecimento, naturalmente, sem que ele os tivesse procurado conhecer por mexericos e confidencias. Para castigá-lo daquela mania de bisbilhotice e para ter comodidades à custa alheia, quantas vezes ele, que ali estava agora confuso e impressionado na queque canto de sofá, fizera do Isidoro, já mocinho, já bo. Sando, gato-sapato nas diabruras do colégio. Puserá-lhe então à prova docilidade. Era o pobre do Isidoro quem o livrava dos encargos aborrecidos de fazer a cama, escovar a roupa, lavar os pentes, engraxar as. Uma porta rangeu. O doutor Sérgio levantou-se 141. Os braços magros, cobertos de brim claro, abriram ponto e diante dele Os 40 anos tinham feito alguma coisa. São ambos, saudades. Talvez não fosse positivamente. Saudades ura do outro, mais do tempo da vida em. Dois pontos o mundo pensionato. O abraço foi longo e mudo. E depois os dois homens sentaram-se, observando-se. Linda com um sorriso nos olhos úmidos. Quatro dir-se-ia que cada ura deles encarnava a moidade do outro, e eram já ambos encanecidos doutor. Sérgio, com suicinhas brancas, sem bigode, Isidoro. Nunes de bigode, branco também. Que surpresa! Doutor Sérgio perguntou então ao amigo como se pudera lembrar dele, depois de tamanha ausência. Homem, se eu lhe fizesse essa pergunta, vá. Mas você, que fez um nome brilhante, que se tem posto em evidência. Assim, sei em que ano se formou em São Paulo. Em que ano casou com uma senhora da família Bernardes, de Vassouras, fazendeira e muito formosa, de quem é viúvo. Sei que se entregou à lavoura de corpo e alma e que tem escrito obras importantes sobre agricultura. O que eu não sabia, nem podia prever, é que se lembrasse de mim e viesse um dia bater à minha porta. Decididamente ao mesmo lhe homem. Pensou o Doutor Sérgio e logo respondeu, com um sorrisinho fino, 142, pois eu também não me esqueci, e a prova é que aqui estou, unipouco pasmado de que o amigo saiba de mim mais do que o quanto as minhas obras, que, longe de serem importantes, são uns pequenos ensaios de pomologia. O mais está certo. Acrescentarei que tenho Ura filho de 23 anos, oficial de marinha, forte, inteligente, bonitão, é que nele concentro toda a minha felicidade, também sabia. Ah! Sei tudo. O seu rapaz é muito considerado, muito distinto. Vou chamar minha mulher. Ela vai ficar contente, porque já o conhece através da minha amizade. Fui sempre muito seu apreciador, você era um rapaz encantador às vezes aborrecia-me ponto circunflexo abusava. Mas, enfim, rapaziadas. Riram-se ambos. Sim, rapaziadas ponto de exclamação também a ele, os outros o que faziam. Não, a você não. Toda a gente o respeitava, até os grandes. Ele é que fora vítima. Soma N. Anhã engraxara 10 pares de botinas. Os rapazes são perversos. Pois não guardava rancor por nenhum. Até se ria. E demais de um vingara-se depois. Sabia como. Dando-lhes dinheiro para botas, quando os encontrava na rua com os dedos de fora. Sim, alguns estão na miséria. Outros no galarim. O Barbosa é ministro. 143. E o Castro, lembra-se, aquele a quem chamavam Zebrinha? Bebe como uma esponja e pede dinheiro aos conhecidos, nas esquinas. Pois esse era rico. Talvez por isso. Homens querem-se criados na necessidade dura. Como eu. Como nós dois, que ambos comemos o pão que o diabo amassou, eu no comércio, e você na sua banca de advogado, onde nos primeiros anos teve bem grandes contrariedades. Doutor Sérgio arregalou os olhos. Isidoro continuou, o que o salvou foi a intervenção do roxo na questão com o Borlido e aquele negócio do carvão. Você advogou admiravelmente bem aquela causa. Bem vê que o não perdi de vista. Realmente. A minha memória ainda regula. Bem, vou chamar agora a minha mulher. Você talvez tivesse conhecido a família do meu sogro, ele era filho do barão de Filgueiras, não se lembra? Não me recordo. O corretor Filgueiras, muito conhecido na praça. Um ruivo, gorducho. Não tenho ideia. Bom homem. Um momento. Vou chamar minha mulher. Dona Angélica parecia ter ouvido de trás da porta o seu nome e apareceu logo. Era uma senhora alta, gorda, já grisalha, com óculos de ouro e vestido. 144. De ramagem sobre fundo escuro, toda a sua doçura estava no sorriso bom, acolhedor, e na pele. Muito branca, ainda fina. O dono da casa foi abundante de adjetivos na apresentação da sua querida companheira de trabalhos e de alegrias e também do caro amigo, de infância, a quem reservava uma surpresa. Doutor Sérgio estranhou lá consigo, falou ainda um bocado. de reminiscências e teve por fim de explicar o motivo da visita. Pediu então segredo. Isidoro levantou-se e foi correr o reposteiro da esquerda. Dona Angélica fez o mesmo ao da direita. E voltaram a sentar-se, ardendo em curiosidade, quando uma voz moça, muito clara, cantarolou na sala. Próximo a um trecho da cavalaria rusticana. Bonita voz. Observou o advogado. Rade ser a Lucila. Afirmou, sorrindo orgulhosamente, Isidoro. Talvez seja Madalena. Retrucou Dona Angélica. Estiveram um momento à escuta. A voz calou-se. Doutor Sérgio começou, apóstrofo. Circunflexo, minha senhora, como aqui o meu bom amigo. Está informado, eu sou viúvo, tenho alguns bens. De fortuna, boa disposição para aumentá-los, melhor. Saúde e ura filho bem encaminhado, rijo e tido por um modelo entre os rapazes. Vivo no campo e, tanto quanto eu agora me destinei à terra, o meu Raul se dedicou ao mar. O ideal é outro, mais a pertinácia. E a mesma guarda marinha deve partir com a sua. 145. Turma, de hoje a 20 dias, em viagem de instrução. Estava combinado que meu filho fosse despedir-se de minha fazenda, quando há dias recebi dele este telegrama. Doutor Sérgio desdobrou com o seu gesto pachorrento um papelinho e ofereceu à Dona Angélica. Ela leu alto. Indispensável a sua presença aqui. Venha. Já. Raul. O telegrama não explicava coisa nenhuma. Dona Angélica entregou-o aberto ao advogado, com ar meio estúpido e interrogativo. Ele sorriu. Iam saber. Quando recebi este telegrama, imaginei tudo. Menos a verdade. Supus o meu rapaz em véspera de alguma operação grave que requisitasse a minha presença ou envolvido num desses dramas modernos de amores complicados, ou arriscado a algum duelo. Enfim, precipitei-me para o rio, formulando as hipóteses mais disparatadas e mais perturbadoras. Ao abraçá-lo, pela primeira vez, em minha vida, depois que ele é homem, o meu filho, chorou. Bambo, apatetado, eu nem ousava interrogá-lo. Até que ele se declarou. Estava apaixonado. Dona Angélica suspirou de alívio. Isidoro interrogou com interesse. Paixão pura. Paixão. Perfeitamente ilícita. Meu filho é o protótipo. Da honestidade não confessaria uma paixão repro. 146. Vavel. Como ente humano, nunca o julguei isento. Das maiores dores humanas, mais dessa quis Deus. Poupa-lo, e eu dou-lhe graças. Teu amor de meu filho é por uma moça solteira, a quem ele desejai ligar o seu destino. E embora parta de hoje a 20 dias, quer embarcar deixando aqui não a sua noiva, mas a sua mulher. Há casos, vê-se, em que é melhor a certeza que a esperança. Minha senhora, quando meu filho me disse o nome do pai dessa moça, meu coração palpitou com mais força. Era o de um velho amigo. E foi por isso que ousei vir, desacompanhado, bater à sua porta. Consente em que sua filha case com meu filho? Dona Angélica tornara-se lívida e muda. Isidoro torceu nervosamente a ponta do bigode. E interrogou com voz engasgada. Qual delas? Qual delas? Chegou a vez do doutor Sérgio ficar interdito. E depois? Julguei haver só o M.A. Pelo menos, meu filho só conhece uma. Talvez conheça as duas. Ora essa. Ele supõe até que seja filha única. Lembro-me que me disse, e até com estes sinais. Altura regular, delgada e loura. E exato. Mas isso ainda não nos esclarece suficientemente. Meu caro amigo, há uma grave complicação na minha família, um caso irremediável, é? Cujas consequências não podemos prever. 147. Como? Murmurou o doutor Sérgio apatetado. Seu filho pensa amar uma das minhas filhas. Mas talvez ame as duas. São iguais. Tão iguais que os olhos da própria mãe às vezes as confundem. E das boas mães confundir os filhos, observou o advogado. A minha sempre me dava a mim o nome de meu irmão e a ele o meu. Dona Angélica voltou à vida, de que parecia suspensa, por uma sacudidela nervosa e observou. Não é só o meu amor que é igual por ambas, elas também o são entre si de corpo e de alma. O que uma pensa, a outra pensa, o que uma deseja, já a outra quer. Uma dessas ideias más ou enfadonhas, que nos indispõem muitas vezes com nós mesmos, falas por vezes aborrecerem-se e fugir cada qual para o seu lado, como para se livrarem de si próprias. De tal modo uma é o espelho da outra que os seus gestos são os mesmos e o mesmo seu modo de vestir. Há singularidades notáveis. Nas suas aptidões e preferências, gostam das mesmas frutas, odeiam da mesma forma o amarelo é o violeta, bordam com igual perfeição, a letra é absolutamente semelhante, e o seu modo de exprimir o pensamento é idêntico, o que faz com que uma pareça o fonógrafo da outra. Desde pequeninas, que são assim, ainda estavam no berço e eu, já me via tonta para satisfazer a ambas no mesmo instante é. Desde esse tempo que eu pensava com susto nesta hora terrível, que havia de chegar. E que chegou. 148. Dona Angélica não pôde reter as lágrimas. O marido acudiu. Infelizmente a vida não se passa sempre nos berços. Resigna-te. O essencial é saber qual delas deve abandonar primeiro o ninho. O noivo é sério, é trabalhador, de boa família, chegou a ocasião de se ir uma embora. Que vá. Eu não as quero. Para freiras. E a vida? A mãe tem medo de matá-las, separando-as. Meteram-lhe isso em cabeça. Realmente são tão unidas. Há de custar-nos a todos. Mas enfim, ainda este casamento proporciona a vantagem dela nos ficar em casa, depois de casada, como se o não fora. Durante esse tempo, um ano, talvez, ir-se-ão acostumando à ideia da separação. Por mim estou contente e aprovo. Dona Angélica assoava-se, limpava as lágrimas, desafogava-se. O marido continuou, voltando-se para o amigo. Deste fenômeno não deixa minha mulher de ter, talvez, certa culpa, coisa que só a ciência poderia determinar, se soubesse responder a tudo quanto se lhe pergunta. E medem que a Angélica é de uma família em que vários membros têm filhos gêmeos, e que, mal se casou, pôs-se a desejar um que o seu primeiro parto fosse de gêmeos e que esses gêmeos fossem meninas, e loiras e tão parecidas que se confundissem entre si. Ora, todos os outros gêmeos da família são casais e são trigueiros. Não teria a sua vontade tido influência neste caso fisiológico? Maior que 149. O doutor Sérgio abanou a cabeça, para exprimir a sua ignorância. E depois, para fugir do assunto. Foque, não posso compreender, é como meu filho ignorasse isso, e não tivesse nunca visto senão uma das meninas. Eu explico, antigamente, quando saíamos com as duas, eram tantos os comentários, as olhadelas, as observações, que nós, vexados, adotamos o sistema de sair só com uma. Quando vai a Lucila, fica a Madalena. Quando vai a Madalena, fica a Lucila. Seu filho talvez conheça as duas, julgando conhecer uma. A minha esperança é que ele possa determinar, pelo lugar em que a viu pela primeira vez, qual das duas terá de ser sua mulher. Caso não ia já. Correspondência. Isto de moças pregam-nos às vezes cada peça. Por maior que seja a vigilância. Sou difícil de enganar, sei tudo. Todavia, não estarão as coisas mais adiantadas do que supomos? Assim estivessem, mas não estão. Meu filho, que é tão arrojado cm tudo mais, é um tímido em questões de amor. Disse-me que não se atreveu a declarar-se e nem se aventuraria a pedir a menina, por quem morre de amores, se não tivesse de partir agora. Assim, disse-me ele. Se me derem um, não, ninguém mais me porá. Aqui à vista em cima se me derem um, sim, partirei feliz. Parece que houve troca de sorrisos. Olhares. Não passou disso. Um nada para uns, ah. 150. Existência para outros. Meu filho é dos últimos, extremamente sensível. Dona Angélica continuava sucumbida, olhando para o vazio da sala, como se quisesse sondar o futuro. Doutor Sérgio mudara também de aspecto. Cravara-se-lhe uma ruga funda entre as sobrancelhas. Ouvir-se-ia voar uma mosca. De repente, Isidoro cortou decididamente o embaraço. Traga cá amanhã à noite o seu rapaz. Previna o primeiro como entender, da extravagância da situação. Entretanto nada direi às minhas filhas, para as não sobressaltar nem fazê-las passar por um vexame, caso seu filho desista. Se ele não desistir, nem souber determinar positivamente o dia em que viu a menina pela primeira vez, cada uma das pequenas virá por sua vez à sala e a sua comoção decidirá da sua sorte. A surpresa que lhe anunciei era exatamente a apresentação delas. Já agora fica tudo adiado para amanhã. Ainda mais uma explicação: se seu filho desistir, o amigo virá sozinho e o segredo ficará entre nós. Que tudo se decida, sem hesitações nem demoras. Dona Angélica teve um olhar súplice. Isidoro respondeu-lhe, com expressão penetrante, até ele há. Silêncio.